Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, 6 e 6, tudo igual por aqui, hein? 6 e 6, está no ar a metralhadora da informação. Como oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção, Grupo SAF da Empresta Cred. Vamos juntos até as 8 da manhã dessa super quinta-feira. Hoje é dia 4, né? 4, rapaz, 4 de março. De 2021, do meu lado, dividindo a bancada do Tropa de Elite, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para dar o seu bom dia também.
Marinho Santos.
Estamos chegando para dar bom dia para você, para você e para você. Bom dia para todo mundo. E vem comigo, vem com Robertinho Scarpita até as 8 da manhã de hoje, aqui na sua Gabriela FM. Vamos mandar ver, viu? Fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É a metralhadora da informação. É um programa diferente. É diferente de todos os programas de rádio que você ouviu por aí.
Tropa de Elite.
Vem comigo!
É, o tempo tá carrancudo, quando o tempo carrancudo tem gente que dá trabalho pra levantar, né? Vamos tempo, acordar pra vida, rapaz.
Esse tempo aí carrancudo, nublado assim, você não dá nem pra ver javali, é? Nem pra ver javali você vai prestar pra ver hoje aqui, de cima do alto, Bela Vista. Por quê? Vai fazer muito sol hoje.
É, vamos aproveitar e já trazer a previsão do tempo para hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, aqui no Alto Bela Vista, né? De acordo com a agência Climatempo, o tempo está parcialmente nublado, são 20 termômetros marcando aqui 24 graus centígrados, 44% probabilidade de chuva, umidade do ar em 88%. São as informações da agência Climatempo que a gente passa todos os dias aqui no início do programa. Mas segundo a previsão, né, Marinho Santos, aqui ó, parcialmente nublado, né, teve uma chuvazinha na estrada de lá pra cá, mas vamos ver o que, é que vai dar aí nessa quinta-feira, viu?
Inclusive...
O verão já, tá indo embora, né?
Já estou enxuto.
É, pegou chuva.
Peguei uma garoa.
Uma garoa. O verão tá indo embora, né? As águas de março pra fechar o verão, como diz a música aí do nosso querido e saudoso Tom Jobim. Vamos nessa então, a partir de agora, manchetar o programa do povo para o povo com o povo número 1 das manhãs no Rádio Regional. Daqui a pouquinho os nossos correspondentes interligando toda a região, Matheus Santos, Manuel, Messias, Paulo José, Ax, Maciel, tem Edenildo Braga falando de esportes. E a partir de agora as manchetes, vem com a gente, vem com tropa.
Mandado de prisão, pistola apreendida de cabo da reforma do Exército. Um cabo reformado do Exército, fato ocorrido em Maraú, Polícia Civil chegou, chegando.
Olha, recorde nacional e estadual. A Bahia registra mais de 5,3 mil casos de Covid-19 em 24 horas. Boletim contabiliza 112 óbitos em 24 horas. Lamentável, hein?
E presos acusados de matar homem que tentou proteger filho de atiradores.
Vereador Augustão chama a atenção das autoridades para os problemas do posto de saúde do Iguape.
Homem que participou de sequestro de taxista em 2016 foi morto por uma mulher e um adolescente.
Secretários de Educação defendem volta às aulas presenciais com medidas de segurança.
Mãe de santo Laura vai recorrer ao governador Rui Costa para impedir a obra da Embasa na Maramata.
Bahia recebe nova remessa de vacinas contra a Covid-19.
Decreto publicado no Diário Oficial, reforma administrativa da Prefeitura.
De Ilhéus? É? Essa reforma? Ai, 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 essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos estar atualizando os números da Covid-19, tem os bastidores da política, é claro, você ajuda a fazer. 3675-2000, ligando para cá, daqui a pouquinho liberado o telefone. E no nosso WhatsApp 739-8829-1029, você participa interagindo com a gente. Vem com Tropa!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
São 6:12 na Bahia, 6:12, o nosso comentário de hoje vai focado no colapso da saúde, pandemia Covid-19. A rede de saúde do estado da Bahia está próxima do colapso, o governador tem alterado o tom, alguns prefeitos têm feito diferente, não têm seguido. Eu tenho acompanhado depoimentos de infectologistas nas redes de TV e confesso que estou preocupado. Sobre a situação aqui da nossa Bahia no combate à Covid-19, a rede de saúde do estado, a gente tem acompanhado aí essa região, a nossa, Ilhéus, Itabuna, que atende todas essas cidades, inclusive Ilhéus, a ocupação maior dos leitos de UTI são de pessoas de outras cidades, né? São pactuadas, que a gente sabe que atende, tem cidades aí que não tem condições de ter instalado UTI, então a demanda vem para Ilhéus. Ilhéus acabou sendo o centro regional da Covid-19, Itabuna sempre foi referência na questão da saúde pública, na questão da saúde particular também na nossa região e acabou perdendo esse status. Mas voltando à questão desse colapso aí, né? Esse colapso que está tão próximo com alguns hospitais, inclusive da rede privada, sem vaga. Algumas cidades aqui do nosso interior da Bahia com 100% de ocupação. É preocupante, porque a questão não é só abrir novos leitos para resolver essa situação. É necessária a mudança de comportamento também de cada um de nós. A mudança de comportamento, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, da população. A população precisa mudar os costumes. É o novo diferente, gente. Esse vírus, essas mutações que estão acontecendo e que rapidamente agravam o estado de saúde. Quantas pessoas nós já perdemos para a Covid-19? Todo dia eu estou falando aqui. Você conhece, tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho, tem amigo do seu amigo que morreu vítima da Covid-19. As medidas de restrições... Empresários e comerciantes que estão nessa luta, a gente sabe da preocupação também de manter a economia, de não quebrar, de não fechar as portas, de não encerrar as atividades. Nós não queremos isso de jeito nenhum. Mas é preciso dar César o que é de César. A gente não pode ver um toque de recolher ser reduzido, inclusive no horário agora, das 7 da noite, 19 horas até as 5 da manhã. E a gente vê ônibus circulando lotados, e a gente vê estabelecimentos aí bancários, onde a aglomeração é grande, filas. Aí se fala, não devemos aglomerar. E cadê a fiscalização? Cadê? Cadê a punição para essas empresas? Restaurantes, lanchonetes, o ramo de alimento, o ramo da diversão noturna está na linha de frente. Estão sendo os mais prejudicados. Qual é a contraproposta? O que é que o governo, o que são que as autoridades vão oferecer para essas pessoas e principalmente para esses trabalhadores? Porque ele não vai trabalhar. Aí vai ficar em casa. Ah, vai ter férias. Férias de 6 dias. Vai antecipar férias. O trabalhador precisa do seu dinheiro no final do mês para pagar suas contas, para sustentar a sua família. Mais uma vez, é importante lembrar, gente, o colapso na saúde está próximo. O colapso na saúde, principalmente da Bahia, a gente está vendo o Paraná, a cidade de Cascavel no Paraná, já não tem mais, já estourou, explodiu, Fortaleza, São Paulo, o governo de São Paulo, lá está o Butantan. O governo de São Paulo que tem ido de embate com o governo federal, essa guerra política envolvendo vidas. Parece que eles anteciparam a campanha, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, a campanha do ano que vem, a campanha da sucessão presidencial. Parece que muitos deles já estão em campanha, utilizando a vacina, utilizando a vida das pessoas. Isso é inadmissível. Esse é o nosso comentário de hoje. Tô na bronca. São 6 horas e 17 minutos na Bahia. Esse é o nosso comentário de hoje.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos. 6 e 18. Olha, presos em Ipiaú, acusados de ter matado um homem que tentou proteger os filhos de atiradores. Gilmar Santos, ele foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Antônio Carlos Magalhães, no último dia 26 de julho do ano passado. Os dois filhos da vítima, sendo um deles o alvo dos criminosos, também ficaram feridos. E segundo informações da Polícia Civil, a motivação está relacionada com o tráfico de drogas. Um dos filhos de Gilmar era envolvido com o tráfico, conforme informações da própria polícia. E a polícia cumpriu o mandado e prendeu dois elementos acusados de assassinato. Segundo o delegado titular da delegacia de Piauí, o doutor Rodrigo Fernando, no dia 25 do mês de julho, o mesmo grupo matou Bruno e tentou contra a vida de um homem. O morto, conforme a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas na localidade da Horta Comunitária, lá em Piauí, e já havia sido preso pelo mesmo crime. Os dois integrantes da quadrilha de traficantes estão sendo procurados. A dupla presa, né, na última terça-feira está à disposição da justiça e deve ser encaminhada para um presídio. Os nomes dos dois elementos presos não foram divulgados. Quero mandar um abraço à enfermeira aposentada do Hospital São José, a Josete, e também o Chico. O Chico e a Josete trocaram o bairro São Miguel e agora estão morando no Joia do Atlântico.
Você falou em enfermeira aposentada, me lembrei da Cida, pai do regional, antigo regional, lembra da Cida? Cida, moradora do bairro do Malhado.
Malhadinho de açúcar.
É,
uma
figura que a gente
olho
tem carinho.
Azul, olho de gude.
Olho de gude.
Josete apaixonada pelo Tropa de Elite.
Mas Josete não tem olho de gude não, né?
Também.
Josete não tem olho de gude não.
Não, não, tem um olho, o olho dela é vivão.
Esse negócio do olho de gude foi engraçado. Vamos, primeira participação ao vivo aqui, 3675-2000, alô, bom dia.
Bom dia, Carlos Capita e Marinho Santos.
Bom dia, o Paulo Canapu que está na linha com a gente. Paulo Canapu.
Eu venho mais uma vez ao povo de Ilhéus. São 4 anos e 2 meses. Está chegando o terceiro mês. 4 anos e 3 meses vai chegando. Esse prefeito está aí, não faz nada, nada por Ilhéus, não está fazendo nada. Itabuna já está chegando, mais dois atacadões, são empregos, são benefícios da população. Ilhéus nada, a cidade está acabada, esburacada, e o prefeito dormindo no sarcófago. É o prefeito Múmia, sabe? Prefeito Múmia, que não faz nada pela cidade, não faz nada pela população. O povo de Ilhéus, abre o olho porque está chegando. Está chegando, daqui um dia, são mais 4 anos e essa pessoa não faz nada. Acorda, prefeito Múmia, sai do sacoca. Abraço.
Ah, tem que botar o homem pra acordar, viu, seu Maria Santos?
Acorda, tem que trabalhar.
Tem. Olha, um colega dele, que é do mesmo partido também, né? Por causa de irregularidades, o prefeito de Bicuí tem contas rejeitadas, viu, seu Marinho Santos?
É do mesmo partido.
É o mesmo partido do prefeito, rapaz, né? E aí, ó, os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios rejeitaram ontem as contas do exercício 2019 do prefeito de Bicuí, o Marcos Galvão. Eles foram reprovadas aí, ó, em função da extrapolação do limite máximo para despesa total com pessoal, em descumprimento à lei de responsabilidade fiscal. De acordo com o TCM, os gastos com pessoal em 2019 alcançaram aí, ó, 19.951.161,15 reais, o que equivale a 54,73% da receita corrente líquida do município, superando assim o percentual de 54% previsto na lei de responsabilidade fiscal. Por não ter reduzido aí essas despesas aos limites legais, o prefeito Marcos Galvão foi multado em R$ 57.600. Ele ainda foi multado em R$ 5.000 pelas demais irregularidades contidas nas contas. O TCM, agora, a gente precisava fiscalizar aqui em Ilhéus, meu. O Marão tá cheio de bronca no TCM. Será que tá pagando essas multas? Será que já pagou, já ajeitou tudo direitinho? Tá faltando transparência. Inclusive, eu solicitei lá no portal da transparência, né, o contrato da Pazini, Marinho Santos. Eu não consegui localizar dentro do portal da transparência o contrato da Pazini, essa empresa, né, lá de Goiás, botou o escritório em Itabuna e aí montaram um núcleo. E é um festival de contratos.
É um esquemão, essa Pazini.
É terrível.
Há muito tempo.
São volumes altos. Lembra daquele caso do ponto de ônibus ali da Praça Coronel Pessoa, que inclusive até hoje está lá. Até hoje está lá a praça. Não foi concluído aquele serviço. Não se tem o abrigo que colocaram lá, desabou, está jogado lá no Distrito Industrial. E o pessoal fica lá.
É mais uma inacabada.
Você se lembra quanto tempo ficaram todos da Pazini ali, senhor Marinho Santos?
E faturando.
Muito dinheiro.
E daria para comprar vários
abrigos.
Todos.
É, isso é mesmo. Itabuna botou Fernando Gomes na véspera de deixar o governo, fez uns abrigos de ônibus bacana em Itabuna, rapaz. Ilhéus devia copiar coisas boas. Fazer abrigo de ônibus decente, assim, nossa cidade. A cidade conhecida internacionalmente, prefeito. Cidade de Ilhéus conhecida internacionalmente. Você foi lá em Brasília, prefeito? Você viu lá também, né? Você viu lá os abrigos de ônibus? Meu Deus do céu, viu? Tem que acordar, viu? Tem que acordar pra vida, seu Marinho Santos. 6h24, vamos no zap então? Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, manda alusão pro Newton César e pro Érico Matos, nosso amigo Vistoso lá de Sambaituba, acordou cedo hoje, Vistoso, acorda pra vida. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, dois moradores aqui do Joia do Atlântico, na entrada da Lagoa Encantada, voltamos aí e estamos esperando as melhorias. Voltou o quê? Voltou no vereador, só que esse vereador com esse nome eu não entendi não, viu, rapaz, botou até o nome do ex-prefeito. Teve algum candidato, Newton Lima? Newton Lima? Newton Lima é ex-prefeito, hein? Conserta esse texto aqui, viu? Botou de novo cá embaixo. Estamos esperando as melhorias que ele prometeu em campanha. Marinho, até agora, ele não se manifestou com outros vereadores, viu? Tá mostrando trabalho aí. Eu queria parabenizar o Augustão, pela essa luta da questão do transporte. Um abraço aí para todos. Agora conserta esse negócio aqui, porque Newton Lima não teve não, viu, Carlos? Carlos Silva.
O Carlos Silva é apaixonado pelo ex-prefeito Newton Lima.
Newton Lima. Olha, Marinho Santos Escarpita, não posso me identificar por motivo de segurança. Vocês têm o número de um telefone da denúncia do Ministério do Trabalho. Se vocês tiverem, mandem para mim. Tenho que denunciar o trabalho escravo e a exploração aqui em Ilhéus. Obrigado, meninos. Denúncia grave, viu? Vamos procurar aqui o contato para te mandar, viu?
Eu falei que é apaixonado, viu? Isso é uma paixão política.
Sim. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Olha, as multas deveriam sair do bolso dele, com certeza, né? Quando as multas do TCM aí. O prefeito ganha tão muito bem, tem que pagar as multas. A bronca é dele, não é do povo, não. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, na verdade não tem fiscalização competente, Leos. É uma vergonha, mas o povo queria isso. Agora está aí, tem que aguentar. Rapaz. Bom dia, Gabriela FM. Manda bala aí, Marinho Santos Escarpita. Olha, eu não quero ser identificado. Agricultores do município de Una estão pedindo socorro e um olhar mais sensível do poder público na manutenção das estradas vicinais do município. Há um bom tempo não é realizada a manutenção e isso vem arrecadando sérios problemas para o tráfego dos munícipes que dependem do escoamento das produções agrícolas. As estradas estão ficando cada vez piores e intransitáveis, ocasionando prejuízos nos veículos. Custo com manutenção e econômico perda de frutas, aí, impasse do recebimento de insumos. Sabe-se da extensão da malha rodoviária do município, de vários entraves que existem, mas apenas pedimos manutenção de qualidade das estradas. Olha, tem a estrada mesmo da Colônia de Una, Marinho Santos. O barro é parecido com o de Barra Grande, rapaz. Diz que aqui nessa
barro
região
vermelho.
É o barro vermelho.
Agora é o prefeito que você tanto defende, que você
não.
O seu amigo, ou seu ex-amigo,
não,
o prefeito
não,
de Una,
não.
O Thiago.
Não.
Você defende tanto esse prefeito.
Eu não defendo o Thiago.
É quando você conversa comigo, não, o Thiago é meu amigo. É seu amigo ainda, ou é seu ex-amigo?
Eu não defendo o prefeito Thiago.
Você sempre, quando vai conversar comigo...
Eu vou no telefone.
Sobre Una, sobre o prefeito de Una,
aí
você
agora
sempre bota...
Olha aí, está deixando a desejar a questão das estradas. Tem feito uma boa gestão, primeiro ano, foi reeleito, né? E agora tem que cuidar da estrada.
É o filho do Dejaí, né?
Vamos lá no telefone, seu Marinho Santos.
Vamos lá. Alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia.
Eu sou a Delza, do Ilhéus 2.
Delza do Conjunto Habitacional Ilhéus 2.
Isso.
Manda, Delza.
Ô Robertinho, o Marinho Santos, é o seguinte, o comentário do Robertinho realmente é chocante, porque nós estamos no caos, não é? O Brasil, não é só a Bahia não, porque ontem eu vi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são estados considerado privilegiado, paciente do Rio Grande do Sul está indo para São Paulo, não é? Nós estamos falando só de Norte e Nordeste.
É de Santa Catarina, está indo para a Vitória do Espírito Santo.
Isso. E ontem, pela expressão do rosto do Rui Costa, ele disse que tem, ele é preocupado, né? E ele disse que tem 300 pessoas para o TI. A Fonte Nova pega 100 pessoas e o restante também já está colapsado. Então, nós estamos no colapso. Agora, ontem até o Marinho Santos falou a questão da testagem. E ele disse assim que o governador da Bahia podia ter testado mais. Realmente, eu acho que dentro de um erro, todos erram. Mas eu culpo, a culpa maior com essa pandemia é do Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Em agosto, quando os laboratórios ofereceram vacina, ele não fez o pedido, ele recusou. Todo mundo lembra que o Pazuello estava com coronavírus, ele foi visitá-lo e, conversando, ele desautorizou o Pazuello a fazer pedidos. A vacina chegaria em dezembro. Se desde dezembro o Brasil tivesse sendo vacinado, a nossa situação hoje era outra. Tanto é que o Pazuello disse, um manda e o outro obedece. Eu acho que todo mundo no Brasil lembra disso.
Verdade, Deus, é verdade.
Não é? A nossa situação não era esse colapso. O Rui Costa pode ter errado, mas os governadores sempre lutaram por fechar, abrir comércio. Não dá mais, ninguém aguenta. Então, testagem. Bolsonaro comprou milhões de testagens, a televisão mostrou. Eles não distribuíram para os estados e botou a culpa nos governadores. Diz que os governadores que tinham que pedir. Mas será que os governadores estavam sabendo que essas testagens estavam no Ministério da Saúde? Eles que tinham que oferecer e distribuir. Depois venceu, acho que já até descartou ou doou, que eu li que estava fazendo doação para outros países. Ontem, como o Congresso e o STF autorizou os governadores a pedir vacina, ontem ele fez mais 3 pedidos que vai chegar, mas não agora. É lá para junho, é maio. Então, quantas pessoas já morreram até lá? Entendeu?
Mas lamentável, então... Deus, lamentável. Bem colocada aí a sua,
não é?
A sua opinião, a sua explanação aqui do nosso programa, uhum. Viu?
Então tá
um bom dia para você.
Vamos pedir a Deus, viu?
Vamos pedir a Deus, pedir a Deus, com certeza. É. Um abraço, um bom dia. Deusa, lá do Ilhéus 2.
A Deusa, lá do Ilhéus 2, ela identifica quem é Marinho Santos, a voz.
Tá vendo?
E quem é Robertinho Scarpita, a voz.
É, olha.
Você sentiu isso? Eu vi senti... um pessoal chamando você ontem de Renatinho direto no programa. É. E teve um momento durante o programa que você também. Tropa de Elite, você se perdeu também, trocou. Eu senti, eu tava ouvindo.
Não, eu falei que eu voltaria hoje no Tropa de Elite. É, eu acho
mas
que
você
isso,
falou né? Tropa de Elite umas duas vezes.
Viu? Olha, em novo recorde, o Brasil tem 1.910 mortes em 24 horas. Está triste, a gente fica sem entender, né, Marinho Santos? Enquanto isso, aqui em Ilhéus, um vereador demonstrou falta de conhecimento sobre a aplicação e também os efeitos do imunizante. Teve um vereador aqui em Ilhéus, não vou nem fazer questão de falar o nome desse vereador, mas fiquei chateado também porque os colegas vereadores deveriam alertar durante esta sessão que estava acontecendo de forma remota, dizendo, vereador, o senhor está equivocado. Inclusive tem vereador médico, né? Olha, imagina só, estava tendo a discussão sobre as medidas sanitárias que devem ser adotadas aqui na nossa cidade de Ilhéus para redução desses casos de contaminação do coronavírus, e aí o vereador sugeriu que a vacinação mude de prioridade, né? Que passe a vacinar os jovens, porque os jovens precisam namorar seu Marinho Santos. É brincadeira, viu? Despreparado. E os colegas parece que estavam no mundo da lua que não alertaram. Ô, vereador, pera aí, vereador. É falta de conhecimento aí, né? Falta de conhecimento sobre a aplicação e também os efeitos imunizantes. É lamentável.
Já que você falou, tocou no assunto vereador, diria os vereadores, na última terça-feira houve a sessão ordinária remota na Câmara, a sessão remota, o tema transporte público, via metro e viação São Miguel, e críticas de alguns parlamentares, ineficiente o serviço público, e foi dada a palavra ao professor aposentado, o professor Gurita. E ele disse, ó, considerou o transporte precário, comparou as empresas Via Metro e São Miguel como genocidas. Só que ó, aquele papo ali entre eles, ali na sessão ordinária remota. Ele falou, detonou, foi para cima das empresas. Na Câmara, Gurita é aliado do governo, né? Do prefeito, compõe a comissão de transporte, trânsito e mobilidade, junto com o vereador Nerival,
vereador
e o presidente
Nerival,
Augustão e dessa comissão.
Essa comissão, ela precisa ir para a rua, precisa... Inclusive, estava programada aí agora com essa suspensão das atividades, Marinho Santos, a audiência pública com os convidados, né, que não vai poder ser realizada. Mas a gente vai continuar.
Vai ter audiência pública?
Sim.
Vai ter, não sei quando.
Mas vai ter.
Mas vai ter.
Mas até lá, essa comissão tem que agir.
Enquanto não tem audiência pública, o transporte coletivo continua reduzido.
Continua reduzido e continua aglomerando. Continua
aglomerando e o povo sofrendo.
Lamentável, viu? Nós vamos para o intervalo comercial, vamos aproveitar esse espaçozinho para tomar aquele chocolate quente. Afinal de contas, a gente está em Ilhéus, na Bahia, na terra do cacau, na terra do chocolate. Para quem gosta do cafezinho, tomar aquele café. Para quem gosta do mingau, toma mingau. Para quem gosta de munguzá também, pode tomar munguzá, né?
Você nunca mais tomou munguzá, rapaz. Eu prometi que eu ia falar do munguzá.
É Dona hoje. Sônia, lá da Rua do Cano.
Vai dar um caldeirão de munguzá pra você.
Vai dar um caldeirão.
Você tá ouvindo aí, né, Suzy Luiz? O Maurinho Santos vai ganhar um caldeirão de munguzá.
O munguzá do Banco da Vitória nunca mais.
O que é que você traz à volta?
Olha, a mãe de santo, Laura, ela vai sair do terreiro de Candomblé. Diz, olha, vou recorrer. Vou levantar minha bandeira. Vou procurar o governador Rui Costa para impedir a obra da Embasa na Maramata.
Daqui a pouquinho também, IFBA, Campos Ilhéus, abre inscrições para processo seletivo 2021. Também tem a manifestação da Embasa e das demandas que chegaram ao programa Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Oferecimento todo especial da Emprestacred. Tá precisando de dinheiro? Emprestacred tem pra você. NP Materiais para construção, do início ao acabamento da sua obra, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos você encontra na NP. E o SAF, o SAF é para você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em parceiros, tem sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Além disso, o SAF tem cobertura 24 horas em todo o território nacional. Ligue 32223255 ou acesse gruposaf.com.br. SAF, há quase 20 anos, oferecendo apoio, cuidado e amparo. Sai daí não! Daqui a pouquinho tem mais Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Todo mundo ligado, todo mundo acompanhando aqui com a gente. Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Gabriela FM. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos de volta, 18 pra você. Dá bom dia aí, rapaz.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia pra vida. Salve, salve. 6h40, faltando 20 minutinhos pras 7. Ó, o sobrenome, o rapaz não errou não mesmo, Alessandro. Vereador, vereador. Vereador foi lá, prometeu, rapaz, levou o voto do povo e não voltou. Já sei quem é o vereador aqui, viu? Bom, vamos no telefone, 3675-2000, alô, bom dia!
Bom dia, meus amores, eu estava ausente por conta de tudo que me aconteceu.
Ah, nossa amiga lá de Colônia de Una, né?
Isso, Cristina de Kozak.
Cristina de Kozak.
E aí, o que aconteceu? É que o meu marido contraiu através do meu filho, que trabalhava no Shopping Bahia, e é minha nora e minha netinha de 2 anos. Meu marido tinha ido comemorar no dia 17 agora desse mês, o aniversário de 2 anos. O que aconteceu? Que meu marido contraiu o coronavírus através do meu filho, minha nora e minha neta, e ele só durou uma semana, gente. Aí eu recebi a notícia que meu marido estava sendo entubado na residência do meu filho, e de lá não encontrou vaga em hospital nenhum, teve que ir para um hospital particular e dobrar o valor dos custos para poder internar o pai dele na UTI. Internou 7 horas da noite, 10h30 do dia 24... É, meu filho foi chamado no dia seguinte, né? Aí eu encontrei já o meu marido para ser identificado com meu filho do meio, no caso, o Mike. Eu liguei para ele, porque eu estava cismada, porque eu ouvi o pai dele tossindo muito, né? Conversando com ele. E a notícia foi essa, eu perdi meu marido. Então, somos pessoas fracas, mas eu pago há 12 anos o SOF. Meu marido foi sepultado num caixão de jacarandá, coxoado, com honras. Só tivemos 2 japoneses, a Olga e o Junho, 3, e o Toshiaki, por conta da pandemia que está lá em Canavieiras. Eu fiz questão de acompanhar.
Foi sepultado em Canavieiras? Foi sepultado...
Não, aqui na Colônia de Una.
Em Colônia de Una.
Paguei R$2.000 de transado
para
trazer o corpo do meu marido. Foi muito bem acompanhado. O corpo veio em um carro, como eu falei, caixão de jacarandá, tudo conforme ao nosso plano. E o que aconteceu? Veio um carro coberto de coroas, de arranjos de flores. Ele está lá debaixo da terra. Coronavírus. Depois a gente não se toca com isso, gente?
Por favor, Osaka, né? Repita o nome do seu marido.
Tsuyoshi Suzaki, como se é Tsuyoshi. Tsuyoshi
Suzaki. Participou com a gente, falou aqui
no programa.
Nossa Senhora, ele vivia os meninos. A cobrir Natal Solidário de Canaveiras com 300 quilos de alimento todo Natal. Nós éramos padrinhos. Eu vou continuar.
Continua esse trabalho.
Dos Anjos, uma creche, do Abrigo Novo lá, meu marido cobria de roupas. O nosso dinheiro de Magostinho era para distribuir com os pobres.
Continua aqui esse trabalho bonito dele.
Vou continuar
dele.
O legado dele. Eu não saio daqui. Gente, não estão querendo me tirar para Salvador. Eu não saio. Eu vou para dentro da propriedade dele viver com gado, mas das
cinco. Cristina, um abraço para você, nossos sentimentos, viu?
Desculpe o nervosismo, eu sou com psiquiatra, eu sou com psicólogo, Leo tem me ajudado
melhoras
bastante.
Melhoras aí, ele sabe dessa luta.
Eu não saio da cama, eu perdi já 30 quilos, eu estou com 90, estou com 60 e estou emagrecendo cada dia mais.
Lamentamos, meus filhos estão loucos. Nós lamentamos muito, nossas condolências a você e a toda a família, viu?
É triste, né, Marinho Santos? Ele chegou a participar ao vivo aqui do nosso programa. São 6h45 agora, 6h45.
Eu ontem falei, perdi 3 amigos. Na verdade, foram 3 pessoas que eram diretamente ligadas para comigo. O nosso querido amigo Nel Bastos. Aí depois veio a doutora Alba Mesquita. Depois veio o Pote, o José Carlos Feitosa. E agora o Gilberto Marrudo. São 4 pessoas diretamente ligadas
né,
para com a gente, né, Scarpita?
Olha, em relação aí às demandas que foram cobradas no programa Tropa de Elite ontem, relacionadas à Embasa, a empresa esclarece aqui para a gente sobre os extravamentos de postos de visita na rede coletora de esgoto do bairro Hernani Sá, decorreu das fortes chuvas na área e da abertura indevida dos postos de visita para escoar a água das chuvas, pois a rede de drenagem local, que é responsabilidade do município, não comporta grandes volumes. Sobre a limpeza do canal, a Embasa informa que faz parte da rede de drenagem pluvial, cuja manutenção cabe ao Poder Público Municipal. Ainda na tarde, de ontem, uma equipe da Embasa se deslocou, para desobstruir os postos de visita que estavam aí acumulando material carreatado pela chuva. Aquela chuva que passa e sai levando tudo, Marinho Santos. Em relação ao buraco, atenção, você morador aí do Sol e Mar, você da rodovia Ilhéus Guararema, proximidades do condomínio Sol e Mar, a Embasa já acionou a empreiteira responsável, que ficou de iniciar o conserto na tarde de ontem. Eu quero saber de você, amigo ouvinte aí do Sol e Mar, se a empresa já esteve aí no local ontem à tarde, já foi iniciado esse serviço para consertar o buraco deixado pela empreiteira contratada da Embasa para fazer esse serviço aí. Uma cratera gigante. As fotos chegaram aqui no nosso programa. Vamos trazer Denildo Braga, seu Marinho Santos, a hora do esporte, aqui com ele. Vem chegando.
Bola dentro.
É Denildo Braga, bom dia, bom dia.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos aqui do Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. O primeiro derby da temporada 2021 terminou empatado. Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras ficaram no 2x2 na Neoquímica Arena, castigada por uma tempestade no primeiro tempo. Lucas Lima e Gabriel Silva abriram o placar para o Verdão, mas o timão reagiu com Matheus Vital e Rodrigo Varanda. Os rivais atuaram com times alternativos por diferentes motivos. O Corinthians teve um surto de Covid-19 e perdeu 8 jogadores para a partida. E o Verdão, concentrado na final da Copa do Brasil no domingo contra o Grêmio, optou por preservar a maioria dos seus titulares. Invicto na atual temporada, o time do Vitória tem mais um jogo pela frente, desta vez com o Ceará na Arena Castelão, marcado para acontecer sábado, 16h, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A equipe comandada por Rodrigo Chagas voltou ao batente na manhã desta quarta-feira, dia em que o rubro-negro entraria em campo pelo Campeonato Baiano de Futebol, mas o jogo foi adiado com a Jacuipense. As baixas seguem com o meia atacante Eduardo, que trata de uma lesão na região lombar, e o atacante Alisson Farias, que fez um trabalho individualizado para aprimorar a sua parte física. O Bahia vem de 2 triunfos seguidos, um pelo Baiano e outro pela Copa do Nordeste. Com isso, o esquadrão que enfrentava o Nibe pela primeira vez na história chegou embalado, mas viu os visitantes saírem na frente no placar com gol de Vinícius no início da partida. Com a derrota, o tricolor chegou a 2 derrotas em 2 jogos dentro de casa pelo Campeonato Baiano. A situação se complica para o tricolor, que já liga o sinal de alerta. E a bola rolou ontem por vários estaduais. Começamos então com o Campeonato Paulista. Inter de Limeira 0, São Paulo 4. Santos e Ferroviária ficaram no 1-1. Corinthians e Palmeiras, o clássico paulista, 2-2. São Caetano 0, Bragantino 2. No Campeonato Carioca, já tem time que começou sofrendo, presta atenção. Macaé 0, Bangu 1. Volta Redonda 2, Madureira 2. Botafogo 0, Boa Vista 0. E Vasco da Gama 0, Portuguesa Carioca 1. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio bateu o Brasil de Pelotas por 4-1. No Mineiro, o Cruzeiro perdeu para a Caldense por 1-0. E o América Mineiro bateu o Atlético Clube por 1-0. No Campeonato Baiano, Vitória da Conquista 1, Doce Mel 0, Atlético de Alagoinhas 0, Bahia de Feira 1. E o Bahia perdeu para o Nibe pelo placar de 1-0. Edenildo Braga destacando as informações esportivas para o Tropa de Elite aqui na sua Gabriela FM. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, meu amigo Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na 102.9, aquele forte abraço, ótima quinta-feira. Bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga, rapaz! Figuraça, Edenildo Braga. Amanhã tem mais, então! Amanhã tem mais, ó!
Bola dentro!
A notícia chega primeiro aqui!
Gabriela FM!
Marinho Santos!
Agora são 6:51, 6:51. Vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Oi, bom dia, Marinho.
Santos.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia. Quem tá falando?
Quem tá falando aqui é Sandro, aqui da João 23.
Sandro, Rua João 23, Basílio.
É.
Você ligou pro Tropa de Elite por quê? As lâmpadas?
É, veja bem, nego velho, o senhor ligou aí, mas ele não soube explicar em relação ao poste, entendeu?
Ah.
Que tem 2 luminários aqui queimados e a escuridão aqui tá intensa.
Você pegou, aí, pegou o número dos postes?
Peguei. G06.
06?
14.
Vai devagar aí, 06.
É, G06.
G. 06
815.
O próximo. Esses dois postos.
Esses dois. Ah, 814 e 815. Beleza, então. Vamos passar aqui para o setor de iluminação pública e aí depois você dá um retorno pra gente para dizer que tá tudo ok, beleza?
Valeu, meu querido.
Valeu. Beleza, um abraço. Valeu, que valeu. Esse é o Tropa de Elite, é prestação de serviço, seu Maestro.
Cadê
Axé?
Axé.
Ajaiô.
814, 815.
É, não tem erro, viu? Vamos lá, seu Marinho Santos, quer que você traz de notícia aí, rapaz?
Olha, a mãe de Santo Laura... Ela tomou a iniciativa, vai recorrer ao governador do estado, Rui Costa, no sentido de impedir a obra da Embasa na Maramata. Ela disse, olha, o governador não vai permitir que esta estação elevatória de esgoto seja construída aqui no local da festa de Iemanjá. Aí a Lorixá, mãe Laura, é de 72 anos, ela mobilizou aí os terreiros de candomblés para impedir a construção desta estação elevatória de esgoto da Embasa, no espaço onde ocorre anualmente a festa de Iemanjá, sempre no dia 2 de fevereiro, realizada pela Mãe de Santo há 44 anos, na Nova Brasília, bairro Pontal. A celebração é uma das manifestações mais tradicionais e religiosa e da cultura popular de Deus. Na década de 1970, a Mãe de Santo Laura lembra: a Nova Brasília era praia pura, poucas casinhas, e desde então a paisagem mudou. Acho que é progresso, tudo bem, tá certo, mas não pode também mexer nas coisas da cultura e do sagrado. Ela alertou, ela que é fundadora do terreiro Ilê Guainia de Oiá. Iemanjá, que é, abre o cortejo da festa na Nova Brasília, feita com tronco de árvore encontrada na praia. Mãe Laura pretende recorrer aí.
Até o governador, né?
É, não tem prefeito, ela vai ao governador.
Direto ao governador, mas ela passou direto.
O prefeito,
né?
Não vai resolver absolutamente.
Ela passou
nada.
Direto, foi direto para Salvador,
é,
rapaz.
É melhor ir para Salvador direto, falar com. Ó, tem dois caminhos na vida: tem Deus e o diabo. E às vezes tem um Satanás lá na frente. Então você procura o caminho de Deus, que é o caminho mais certo, o caminho mais justo.
Boa sorte aí para a Mãe Laura e essa luta, né, Marinho Santos? Moradores, para evitar essa construção dessa estação elevatória. Eu me lembro ali da Praia do Nova Brasília, na época dos anos 90, ali, o Bora e Bora fez uma festa bacana ali, uma virada de ano, rapaz. Era muito massa.
Agora
foi
para Sapitinga.
Agora teve a questão também no colégio, que derrubou o Padre Luiz Palmeira. O governo não construiu o novo colégio.
Novo colégio.
É, a cidade precisa de um novo colégio para dar oportunidades, né? Os alunos que estavam foram remanejados para as outras instituições, mas ali se destruiu um colégio.
Destruiu um e não, nada foi feito. Agora tem um detalhe, Scarpita. Essa estação elevatória, inicialmente Sapitinga, moradores foram lá, não, aqui não. Aí Praça São João Batista, de jeito nenhum. Aí resolveram ir lá pra
então, perturbar, cavando, né? E eu...
perturbar a Mãe de Santo Laura.
O Tatu Baza, que é o tatu da Embasa, Tatu Baza tá cavando, tá seguindo lá, tá chegando já pertinho aí da...
No dia que a Mãe
da
de Santo...
Brasília, viu, mano?
No dia que a Mãe de Santo retar, acordar diferenciada, ela vai fazer um feitiço, vai colocar perto da máquina e ninguém vai chegar perto.
6h50.
Aí ela junta com Conceição, com
Cíntia. Ai, ai, ai. 6h56.
O pai Toninho também, viu?
Também, rapaz. É. Que feitiço bravo vai ser esse, viu? Vamos no zap!
Volta de link. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sou morador do Couto. Tô ligado na Gabriela FM. Em base, tá deixando o asfalto todo desnivelado. Ela cava e deixa a tampa do esgoto acima ou abaixo. Cadê a fiscalização? Cadê o prefeito? Não tem, rapaz. Marinho Santos Escarpita. Olha, quando os ônibus vai trocar, né? No, normalmente, rapaz, tá uma situação complicada aqui. O evangelista lá do São José, os ônibus precisam voltar ao normal. Me chamo Lúcia, moro em Uruçuque, eu adoro Tropas de Elite. Muito obrigado, viu? Vocês dão um show. Ô, Lucilene, um abraço pra você, viu, Lucilene? Toda essa turma 10 aí, a Lúcia, a Lucilene lá de Uruçuca. Goinha do Alto da Piedade, bom dia, meus amigos. Já tô ligadinho aqui, que Deus abençoe o dia de vocês. Dona Edilza tá dizendo: Marinho Santos, cuidado com o gato preto. Dona Edilza, né, tá cedinho também ligada com a gente. Você foi dizer que você não gosta do gato preto, Dona Edilza fica pegando no seu pé, tá vendo? Marinho Santos e Robertinho Scarpita, Cabana da Anitta, manda um abraço pra gente aí, viu? É, bar e restaurante, panificadora voltando a funcionar.
É o Valdevan... E a Tonha. A Tonha é o ovo mais gostoso que existe na Bahia.
É,
o ovo frito da Tonha.
A Tieta, eta, do restaurante.
Nem a Anitta sabe fritar um ovo quanto o ovo da Tonha.
É, a Tieta tá retada com você, porque você só fica gostando do ovo frito da Tonha, viu? A Mirene Matos, da Avenida Princesa Isabel, tô ligado na melhor da região. Valeu, Mirene, um abraço pra você. Olha, bom dia, família Gabriela FM, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Gostaria de saber se a prefeitura vai funcionar amanhã. Vai sim, amanhã. Amanhã é sexta-feira, dia 5 de março.
Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Gudo, Nelson Costa. Aqui na entrada da rua Amor Perfeito estão estacionando carros dentro das curvas e nos dois sentidos, viu? É, rapaz, cadê aí a fiscalização? Desde já grato. Atenção, Sutrans aí, orientar o pessoal. Motoristas, pelo amor de Deus, hein? Estacionando aí é complicado.
Olha, né? Deixa eu mandar um abraço ao Fábio. O Fábio é o Binho de Preta. É o marido da Cristiane, a Kika, lá em Sambaituba. Tá ligado no Tropa. O Mário Queiroz, jornalista, repórter fotográfico, Mário Queiroz. E o Pacheco da Padaria, também tá com o rádio ligado no Cururupi. O Itamar Alves está no Alto do Amparo, no bairro do Malhado. O Osman é motorista da CTA, sempre ligado com a gente. Tá todo mundo ligado, até a Vanessa e o Emerson, lá no 7. O 7 fica ali antes do Iguape, antes do trevo do Iguape. Emerson e Vanessa, amigo de Lila Del Rey,
um abraço,
e da Rita Del Rey.
Legal, olha, nós perguntamos aqui, pedimos aos ouvintes lá do Sol e Mar, e a resposta chegou aqui. Olha, bom dia, meus nobres, aqui é Ozenal, viu? Olha, quanto ao conserto da empreiteira do Sol e Mar, o serviço eles fizeram, uma porcaria, igual a cara deles, viu? Eles fizeram lá, mas fizeram serviço mal feito. E atenção em base, cadê a fiscalização de vocês? A empreiteira, vai consertar, né? E aí, chegou lá, fez serviço mal feito. Fez serviço mal feito, não dá. Aí eu quero um novo agora, eu quero o novo desfeito pra essa história aí, rapaz. Imagina só, Marinho Santos. O pessoal tava lá, deixou a cratera, aí cobrou aqui no programa, o programa entrou em ação. A Embasa aqui sinaliza, olha, o pessoal vai lá e resolve. O pessoal fez serviço mal feito, não dá. Eu vou para o Uruçuca, primeiro giro regional chegando. Vamos lá então convocar ele, o repórter Matheus Santos, o locutor vereador.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Todos os ouvintes aqui no programa Tropa de Elite, na 102,9. Abraço pra Edna, seu irmão na queimada, o Buriti. Abraço também o Elias Neto dando aquela carona pra gente. Alô, Rubinei, o pé na cova. Mas vamos de notícia, hein? O Baitaba, PM apreende 1 quilo de maconha com suspeito de tráfico. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, PETO, da 61ª CIPM, prendeu ontem, quarta-feira, dia 3, um homem suspeito de tráfico de drogas na rua Alice Cairo Lisboa, em Ubaitaba. Segundo informações da PM, a guarnição foi acionada para apurar uma denúncia de tráfico de drogas na localidade. Ao chegar ao local, avistou um homem em atitude suspeita que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga, mas acabou capturado com uma quantidade de drogas. Ao empreender buscas, a PM ainda apreendeu 1 quilo de maconha, 32 papelotes de maconha, 1.000 pinos para embalar cocaína, 3 balanças de precisão, material para embalagem de drogas e 2 celulares. O suspeito e material apreendido foram levados para a Delegacia Territorial de Ubaitaba. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e amanhã estamos de volta.
Valeu, valeu, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente. Matheus Santos trazendo as notícias ali, o Baitaba, Aurelino Leal, Maraú, Uruçuca, Itajuí, Picoraci. O que é que você traz na volta aí, Marinho Santos?
Nova reforma administrativa da Prefeitura, decreto publicado, Diário Oficial, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Até às 8, vamos juntinhos aqui na metralhadora da informação no
Bom dia,
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h10, tá todo mundo curioso aí, seu Marinho Santos, essa reforma administrativa aí. Conta pra gente, rapaz.
Eu vou contar e depois você comenta, porque a Bahia empurrando com a barriga. Essa nova reforma administrativa da prefeitura, o decreto já foi publicado no dia 1º no Diário Oficial, é a reforma na Prefeitura Municipal de Eunápolis. Exonerou todos os agentes políticos e servidores ocupantes de cargos de comissão e de livre nomeação da Prefeitura Municipal de Eunápolis. A medida visa adequar cargos e secretarias à nova estrutura administrativa do município e segue a lei número 1241, publicada no último dia 26, que trata sobre a reforma administrativa. A exceção fica por conta dos cargos decorrentes de mandato eletivo, servidores ocupantes de cargos de diretor e vice-diretor e aqueles que estão em licença maternidade. Agora, as renomeações e as novas nomeações da nova estrutura organizacional dependem da aprovação do Poder Executivo. A proposta já foi aprovada no último mês de fevereiro pela Câmara Municipal de Vereadores de Eunápolis. Então serão menos cargos e maior transparência nos gastos, investimentos e garantia de eficiência administrativa dos órgãos para atender a necessidade da comunidade, definiu a prefeita Cordélia Torres. Então tá aí, lá em Eunápolis.
Ah, rapaz, eu fiquei até aqui, né? Porque Ilhéus...
Vai promover uma economia de 4,5 milhões nos cofres públicos.
4,5 milhões no ano, né? Essa reforma administrativa. Lá em Eunápolis, porque aqui em Ilhéus a reforma ainda não chegou na Câmara. E é lamentável, o prefeito vai empurrando com a barriga, né? O prefeito Mário Alexandre vai empurrando com a barriga essa reforma, prometendo, e tem muitos vereadores que estão aguardando essa reforma, inclusive para indicar esses cargos, né? Muitos vereadores que estão aí sumidos, não atendem telefone de pessoas que estiveram engajadas na campanha do ano passado, né? A militância, né? Pessoas que subiam o morro, desceu o morro com máscara, sem máscara.
Enquanto ele empurra com barriga, enquanto o prefeito empurra com a barriga...
Mas ele botou um melzinho também, Maria.
Tem alguns vereadores que não tem moral para poder peitar e chegar junto do prefeito e cobrar.
A gente precisa saber quanto é que se vai economizar com essa reforma administrativa. Essa reforma... Eu fiquei... inclusive, porque o Augusto Castro, ele tinha uma experiência como deputado, né? É claro que soma, é diferente você sair do Legislativo e ir para o Executivo. E o Augusto Castro, o que foi que ele fez? Encaminhou logo essa reforma para Itabuna, ele começou bem. Acaba com esse negócio de festival de rescisão, né? Ajeita a vida de todo mundo, quanto é que se vai economizar? Ah, vai se criar uma secretaria, então vai onerar mais.
Recadastrar para poder visualizar onde estão os fantasmas.
Tem muitos fantasmas aí, nós já estamos fazendo um levantamento. É assustador, né? Fantasmas, tanto na Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores de Ilhéus. E quando Tropa de Elite fala aqui no programa, nós provamos. Na Câmara de Vereadores de Ilhéus, nessa gestão que aí está, tem fantasma. Ó, tem fantasma. Eu não estou dizendo fantasmas. Um fantasma já foi localizado. Um fantasma. Tem fantasma na Câmara de Vereadores de Ilhéus nessa legislatura. E o Tropa de Elite prova. O Tropa de Elite prova. Então, quanto é que essa reforma administrativa, Marinho Santos, esta reforma administrativa que ainda não chegou ao parlamento, vai gerar de economia? Ah, não, vai se criar mais cargos. Não, olha, tô aguardando a reforma chegar. Tem um bocado de vereador, alguns receberam um melzinho aí, e aí estão saboreando um pouquinho docinho.
Mas fugiu. Dos seus cabos eleitorais.
Não atende telefone.
As promessas.
Não atende telefone.
Tem um que sumiu do Joia do Atlântico.
Não retorna às comunidades onde foi pedir voto. Agora você, amigo eleitor, tem que dar resposta quando encontrar com esse vereador na rua. Tem que olhar cara a cara com ele e dar resposta.
Diz que aqui tem um que tomava água no pote lá no Joia e esse sumiu. É aquele danadinho,
Danadinho.
Que andou lá em Sapucaíra. Que é aquela índia maiana que tem uma raiva dele retada.
Ficou colhendo dinheiro do povo.
Pra poder fazer a estrada.
Ai, 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 7h16, olha o IFBA Campo Ilhéus, abriu as inscrições e segue até o dia 16 de abril para o processo seletivo gratuito do IFBA, o Instituto Federal da Bahia, para os cursos técnicos nas formas integradas e subsequentes
com ingresso em 2021. Para o campus aqui de Ilhéus, são oferecidas 240 vagas disponíveis em duas modalidades: integrado médico mais curso técnico e subsequente curso técnico. E os cursos disponíveis são edificações, informática e segurança do trabalho. Por conta da pandemia da Covid-19, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia fará a seleção para o processo seletivo gratuito para os cursos técnicos com base nas notas do histórico escolar no formato virtual e não presencial. A instituição publicou os editais do processo seletivo para os cursos técnicos 2021 com oferta de 2.997 vagas para toda a Bahia, viu? As inscrições podem ser realizadas no site seleção.ifba.edu.br. O processo será todo online e gratuito. Cauana está sinalizando ali, tem gente na linha 1 do Tropa. Alô, bom dia!
Bom dia, Escapita. Bom dia. Jailton Barbosa do Basílio.
Jailton Barbosa, bairro do Basílio, um abraço para todos aí. É. E aí, ligou pro nosso programa por quê, Jailton?
Problema aqui é o poste, lâmpada.
Mais postes aí da João 23, o pessoal já passou aí, né?
É, e aqui na rua Nossa Senhora da Conceição, né, a Pedro Farias.
Rua Nossa Senhora da Conceição. Você tem,
queimada,
você tem o número do poste aí? Você tem? Oi. Passa a numeração no poste pra gente aí.
006571.
006571.
Isso.
Beleza, Jailton. Então, vamos passar aqui o pessoal da iluminação para resolver esse problema. Depois você dá um ok pra gente. Tá certo?
Tudo bem. Outra coisa também, a água.
Água?
É, de um lado da rua, água cai forte. Do outro lado, água cai fraquinha e não consegue subir pra caixa.
É, rapaz. Alô, Embasa! Alô, Embasa! Água pro povo, dona Embasa! Ai, valeu, Jailton. Obrigado pela sua participação.
Eu não consigo entender isso. Eu mudava para o outro,
lado da rua, né?
Ou então procurar Gil Suco ali.
Rapaz, agora imagine só, de um lado a água consegue subir, do outro não.
Viu? Coitado do Jailton, viu, rapaz?
É, Jailton. Agora também não pode botar mangueira lá na casa da vizinha, agora, se enche, cara.
Ele falou o nome de uma pessoa que eu aprendi a gostar, viu? Que Deus o tenha um bom lugar. Pedro Farias.
Saudoso, né? Saudoso Pedro Farias. Marinho Santos, hoje é aniversário dessa figura também. Você falou do Pedro Farias, é uma figura que Ilhéus gosta, é uma figura que tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu ainda não conheci uma pessoa que disse que não gosta dele. O Ratinho Menezes é aniversariante do dia de hoje, recebendo os parabéns de toda a família Gabriela FM, em especial aqui do Tropa de Elite. Ele é fã do Tropa, viu?
Eu prefiro ficar calado.
É, não fica caladinho não, que não vai ter bolo, viu? Com a pandemia não vai ter bolo.
Ele agora foi com aquele...
Ah, sim.
O primo do Renatinho.
É. Diz que vão fazer uma música agora. Ratinho, Tônica na Brava, participação no Ratinho Menezes.
É, ele agora tá com Tônica na Brava. E fique lá com Tônica na Brava, Ratinho.
Ai, meu, parabéns pra você, Ratinho. Nosso querido Lindomar, né? O Lindomar e o Ratinho Menezes, aniversariante do dia de hoje. E vamos no zap aqui, dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia. Aqui é Eliene. Eliene manda um alôzão pro meu primo Wellington, que tá fazendo nível hoje também, pra esposa dele. Estamos todos aqui no São Domingos, ligadinhos em vocês. E obrigado, Deus abençoe nosso dia. Manda um alô pro meu irmão também, viu? Tá? E a sua esposa Neia, na Avenida Esperança. Manda alô pra toda a galera da feira. Olha, diz que tem barraca de frutas lá e todos os dias tá ligado no Tropa de Elite. Um abraço a essa galera da Central de Abastecimento do bairro do Malhado. Povo que tá, Marinho Santos. Aquela bagunça que foi feita.
Perninha ali. Do ovo.
Perninha do ovo. Tem é o Chico Paltoto. É o Sergipe da farinha, rapaz.
É Detinha do feijão.
Nossa, mano.
É o China com rádio ligado, Ana de Javali, Javali.
Todos os setores ali, o Zé Carlos, setor de peixe, setor de carne, setor da farinha, setor de frutas, pessoal do artesanato também ali, o setor de confecções.
Tá todos os rádios ligados no Tropa de Elite. Tá, agora tem um cara forte, alto, que fica ligado, ouviu? Rapaz de Elite, seu rádio, meu amigo.
A bateria aí, rapaz. Ficou ouvindo Tropa de Elite, rapaz. Olha, Marinho Santos Escarpita, que Deus continue abençoando vocês. Manda um alô aí pra minha mãe, Maria Madalena, e meu padrasto Cláudio, meu irmão Cláudio Jussien, a Cláudia Marlúcia, Júlia Rose de Vila Olímpio. Tenha uma ótima quinta-feira pra vocês aí, que são a alegria do povo, hein? Um abraço. Olha, obrigado pelo carinho, viu, Rose? Um abraço pra você, alegria sempre. Olha, bom dia, sou Sandra aqui da Vila Freitas, Rua C, queria que vocês dessem um alô aí com a Embasa, né, pra soltar água pra gente. Tem uma semana, né, completa amanhã que não cai. Tenho criança pequena em casa e não posso Imagina só, né? Não pode pegar peso, já a pessoa tem que ficar com lata d'água na cabeça, como antigamente, para um lado e para o outro. Alô, Dona Embasa, libera água, Rua Freitas também, Vila Freitas aí, na Avenida Esperança, o pessoal tá querendo água, viu? Marinho Santos Escarpita, Rua da Paz, foi asfaltada pela metade, tá uma bagunça, o povo não tem jeito. Cadê o prefeito para mandar terminar o serviço? Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Pega o visão, Marão. Ô, Marão, volta lá na Rua da Paz, Marão. Você foi na campanha lá, asfaltou a rua pela metade, Marão. Agora, ó.
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Ei, Marinho Santos, o que aconteceu, rapaz?
Ele promete, mas não cumpre.
Foi lá na
Rua
da Paz.
Eu não acredito e não confio. E você quiser confiar, você, ó. Inclusive, alguns vereadores que confiaram aí na palavra do prefeito, o prefeito que não cumpre o que fala.
É complicado aqui, viu? Olha, gostaria muito de falar com vocês, em particular, sobre o que fizeram comigo. Problema aqui da vacina, viu? Vamos entrar em contato contigo, viu? Fique tranquilo aí. Entrar em contato aqui. Marinho Santos, eu vou te contar. Tá faltando transparência aí. Inclusive, eu queria cobrar aqui sobre essa questão das vacinas que chegaram. É, tem uma matéria interessante do Guzmão, blog do Guzmão, jornalista, comunicólogo, Emílio Guzmão. Está faltando transparência nos dados dessas vacinas aí. A gente tem acompanhado outras cidades com total transparência. E Ilhéus, o negócio está difícil. Olha, galera...
Sabe por que está difícil? Sim. Porque é desorganizado. É desorganizado.
A galera que tá ligada com a gente aqui, né, o Fábio, do bairro Nossa Senhora da Vitória, ele queria mandar um alô para toda a galera do Bahia, né, Piaçaba aí.
Bahia.
A galera da cidade de Itapé também curtindo essa rádio maravilhosa. Manda um abraço aí para Chico Bateria, Manuela, Dona Zélia e toda a galera aí curtindo Tropa de Elite.
Ainda tem, Escapita, aqui o Solano Motoboy na entrada da Rua da Horta, Alessandra no Alto Seringal e o Vitor da Cachaça, o amigo do Gustavo Vidro Elétrico.
Olha o Fábio Malta, bom dia Tropa de Elite, minha rua está nas escuras, minha vizinha já foi assaltada na porta de casa, já ligamos para a prefeitura que não resolve o problema, no mesmo lugar tem uma árvore que está chegando a tocar na rede de alta tensão. Olha, Fábio, Avenida Nossa Senhora Aparecida, manda um número aí, antiga barreira, né, na Zona Sul, próximo ao cemitério, diz que é próximo ao cemitério, em frente à torre de telefonia. Atenção, setor responsável da Prefeitura de Ilhéus, tem setor de poda, né, veio essa questão dessa árvore que está encostando na rede, e a luz aí, né, em frente à torre de telefonia, Avenida Nossa Senhora Aparecida, antiga barreira. Olá, bom dia, estou em São Paulo ouvindo vocês, manda um salve aí, Joilson. Tamo junto, Joilson, um abraço. Daqui a pouquinho, agora não, já agora, é o Manuel Messias, Marinho Santos, vamos trazer ele, vamos para Itabuna, trazendo as informações da nossa vizinha cidade de Itabuna. E quem vem de lá, Marinho Santos, quem vem trazendo as informações de Itabuna?
Alô, alô, Manuel Messias, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. E saúde vai realizar 1.000 testes de Covid. Cerca de 1.000 testes rápidos para detectar sintomas da Covid-19 ou não serão realizados na manhã desta quinta-feira, a partir das 8 horas, indo até a 1 da tarde, na Praça Dame, no centro de Itabuna. Esta ação faz parte do cronograma de ações elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. Meus amigos, no setor policial, tentativa de feminicídio no centro comercial. Infelizmente, o mês de março, que é de comemoração das lutas das mulheres, tem sido de bastante violência contra elas. No início da noite de ontem, mais um triste episódio aconteceu no centro comercial aqui em Itabuna. Um casal bebia em um bar quando os dois se desentenderam e começaram a discutir. O marido agressor atacou a esposa com garrafas de cerveja e ainda jogou o engradado com algumas garrafas na cara da mulher, que se feriu e foi socorrida ao hospital de base, apresentando ferimentos que inspiram cuidados. Homicida e assaltante são presos. Agentes da 6ª Corpim e Delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna cumpriram mandados de prisão e prenderam dois indivíduos. As prisões ocorreram em locais diferentes. A Delegacia de Homicídio prendeu o homicida Leandro da Silveira, de idade ignorada, mas não foi informado qual crime ele cometeu e nem o bairro. Já a Delegacia de Furtos e Roubos prendeu o assaltante Adriano Oliveira, residente do bairro Nova Tabuna, mas que estava escondido na cidade de São José da Vitória. Este é investigado por diversos assaltos à mão armada em empresas aqui de Tabuna. Menor aviãozinho foi preso também, hein? Em rondas de rotina pelo bairro Gogó da Ema, policiais militares avistaram um adolescente. Foi dada a ordem de parada, mas o garoto correu e dispensou algo. Os PMs conseguiram alcançar o menor e na revista foram encontradas 10 buchas de maconha, um celular, provavelmente oriundo de roubo, e uma munição de pistola 380. O garoto foi conduzido ao complexo policial, onde lá disse ser aviãozinho de uma facção de nossa cidade. E carro de turista entra na contramão e provoca grande acidente perto da Câmara de Vereadores. Ontem à noite aconteceu um grave acidente próximo à Câmara de Vereadores de Itabuna, seguindo ali para o shopping. O motorista, que dirigia um Jeep vermelho, entrou na avenida pela contramão e bateu frontalmente com um Volkswagen Gol. Segundo informações, o motorista, que não mora aqui na cidade e se confundiu, estava no estacionamento da Câmara e saiu pelo lado errado, ou seja, na contramão, batendo de frente com outro veículo. O condutor do Gol ficou bastante ferido e imagens dele deitado na pista aguardando ajuda médica circularam em redes sociais. Ele foi identificado como Felipe Leão Xavier, filho do secretário de Indústria e Comércio de Itabuna e vereador licenciado, o ex-presidente do Itabuna Esporte Clube, Ricardo Xavier. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel Messias. Melhoras aí pro Felipe, filho do Ricardo Xavier, que já foi entrevistado aqui no nosso programa, viu? Lamentável. Sinalização, e aí eu vi o vídeo circulou ontem nas redes sociais também rapidamente. Olha, prefeituras vão criar o consórcio nacional para comprar vacinas contra a Covid-19. O Manuel Messias trouxe aí o destaque, Itabuna vai testar 1.000 pessoas. É aquilo que a gente falou, a gente tem cobrado aqui, tem que se testar as pessoas precisam saber, olha, eu estou doente. Como é que você vai buscar o tratamento se você não sabe se você está doente? Então a testagem rápida, a testagem em massa, ela tem que ser feita. Que o prefeito de Ilhéus também copie o prefeito de Itabuna nisso aí. Parabéns, Augusto Castro. Parabéns, Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna. Aqui em Ilhéus, Marinho Santos, inclusive, já está se discutindo essa questão do consórcio. O vereador Luciano Luna, né? Ele, durante a sessão, ele falou da criação desse consórcio para que os prefeitos possam comprar a vacina contra a Covid-19. Está tendo essa grande frente nacional dos prefeitos. É, começou a ser discutido dia 1º de março, né? A discussão deve ir até sexta-feira agora. É, na fala do vereador, ele abordou isso aí. Acredita que o prefeito vai estar engajado nesse consórcio. E a população de Deus, nós estamos aí com 200 mil, 230 mil, né? Esse censo último aí deixou muita gente confuso, viu, senhor Marinho Santos?
Eu vi
a população de Deus, viu?
Atentamente elogiando o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Nós gostaríamos de estar aqui elogiando o prefeito de Deus, mas eu não posso elogiar uma coisa que não é elogiável, né? Aí fica nosso...
É isso. Ilhéus precisa fazer essa testagem, mas fez aqueles drive-thru, a gente viu o número de pessoas.
E quantos vão ser vacinados?
1.000 Itabuna. Não, Itabuna vão ser 1.000 Sim. testes, né, que serão feitos aí.
Mil
testes para ser diagnosticado. Não tem. Mas vamos para o rápido intervalo comercial. Deixa eu mandar um abraço para o Danilão. Danilão é lá em Serra Grande, né? Danilão, aquele abraço para você. Meu querido amigo vereador Jardel Félix, também um abraço para toda essa galera 10 aí de Serra Grande. Vila Praiana de Serra Grande.
Você está sabendo que a Comissão de Transporte Público se reuniu ontem. A organização de ontem foi para quê, Scarpita? É, ontem foi realizada uma reunião da comissão no sentido de organizar a sessão especial próximo dia 17 de março, participação de diversas autoridades da Bahia, inclusive ex-prefeito de Ilhéus, deputados e autoridades de Ilhéus. O convidado de ontem foi o senhor Valério Bonfim, né? Augustão e o vereador Alzimário, o professor Gurita. Então tá aí, viu? Mandando abraço.
Eu queria pegar esse gancho aí.
Pegue o gancho.
Inclusive, parabenizar o deputado estadual Pedro Tavares, do Democratas. Ele comprou essa briga também aí, tá na luta, junto com o vereador Augustão Marinho Santos.
É o Pedro Tavares?
Pedro Tavares, inclusive, levando lá em Salvador essa problemática do transporte público na cidade de Ilhéus.
Tem muita gente comprando essa briga aí, viu, Scarpita? Inclusive, parece-me que o deputado do PT, o Rosenberg Pinto, melhor dizendo, e o ex-prefeito Jabes Ribeiro. O bicho vai pegar, viu? Quero mandar um abraço aos meus amigos da Marinha, da Capitania dos Portos em Ilhéus. Meus verdadeiros amigos aí da Capitania da Delegacia, que deveria ser Capitania. O Vasconcelos, Sargento Vasconcelos, o Subtenente Possidônio e o meu amigo Matias, ex-comandante da Marinha de Guerra do Brasil, em Bom Jesus da Lapa.
Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já já. O último giro regional de hoje com o nosso querido Paulo José, trazendo as informações de Camacã e região adjacentes ali. E você, é claro, sai daí não, porque até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento da NP, Materiais para Construção, Grupo SAF e Empresta Cred, 7h32 na Bahia. Bom dia, bom dia!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite! A metralhadora da informação.
Vamos juntos até as 8 da manhã aqui na Gabi.
Bom dia, bom dia.
Tá todo mundo ligado na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. São 7h40 agora.
Tropa de Elite.
Vamos nessa, 7h40. Olha, o Núcleo Regional de Saúde Sul da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou que o município de Ilhéus vai repassar aí, ó, 1.700 doses, né, do Butantan, a vacina contra a Covid-19, informou a Secretaria Municipal de Saúde, informou os veículos de comunicação e a imprensa e o Tropa de Elite está trazendo essa notícia para você. A chegada das novas doses está prevista para hoje, viu? Hoje, dia 4 de março. De acordo com o Núcleo Regional de Saúde Sul, do total dessas 1.700 doses, 960 serão destinadas para a primeira dose dos trabalhadores de saúde para idosos de 80 a 86 anos. O correspondente aí a 2 e 24% da meta de doses para cada população, respectivamente, ambas pertencentes ao grupo prioritário da primeira fase do Plano Municipal de Imunização. As outras 740 doses remanescentes se destinam para a segunda dose de idosos de 90 anos ou mais que já receberam a primeira dose da vacina. Tá ouvindo aí, seu Marinho Santos? Tá chegando aqui, viu? Então, as outras 740 doses vão ser 1.700 doses, viu, seu Marinho Santos? 1.700 doses que chegam a Ilhéus hoje, dia 4. Vamos nessa, seguindo com a metralhadora da informação no nosso site, programa tropadialeite.com.br. Tem muitas informações para você, né? Essa notícia da chegada de 1.700 doses. No destaque também, secretários de educação defendem volta às aulas presenciais com medidas de segurança. Diretoria do Colo-Colo divulga planejamento do futebol profissional para a temporada 2021. Está também no nosso site, programa tropadeelite.com.br. A Bahia recebendo aí a nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Microfone UTL, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
Agora são 7h43. 7h43, me dá uma assessoria aí, Robertinho, para poder convidar a comissão. Convidar A, B ou C, tem que passar pelo plenário?
Convidar a comissão?
Pô, não, eu sou presidente de uma comissão, eu faço parte de uma comissão.
Sim.
Para me convidar duas, três pessoas ao plenário, pra, tem que passar pelo plenário?
Não, não, colocar em votação? Não,
colocar em votação para poder saber se o nome A, se o nome B, C vai ser aprovado para poder participar?
De jeito nenhum. Aí, não. É o trabalho da comissão. A comissão faz os trabalhos independentes, faz os convidados, né? E realiza.
Obrigado. Agradeço a parte.
Olha, meus amigos, a Polícia Civil tá que tá, viu? A Delegacia Territorial de Maraú, que tem como delegada titular a doutora Andréia Oliveira, cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela juíza da cidade de Jacoaquara, a doutora Andréia Padilha Sodré Leal Palmarela. É, doutora Palmarela. No povoado de Itaipu de Fora, na Península de Maraú, lá está construindo um imóvel de propriedade do investigado de iniciais WNCN, vulgo Guerreiro, e na ação policial foram apreendidas 3 armas, sendo uma pistola 9mm, marca Taurus, com 3 carregadores contendo 22 projéteis de 9mm e 30 projéteis normais do mesmo calibre, dois silenciadores, uma arma iSoft com 2 carregadores calibre 6mm, uma arma iSoft calibre 4,5 milímetros com 1 carregador e esferas de chumbinho. Segundo informações da Polícia Civil, o preso, o Guerreiro, é cabo reformado do Exército Brasileiro, sendo especialista em explosivos e armamentos. O mandado de prisão é pela prática de homicídio. A delegada doutora Andréia Oliveira Santos, ela está procedeu verificação no sistema para saber se o Guerreiro possuía registro do armamento. Caso contrário, será autuado pelos crimes previstos na Lei 10.826/2003. Então aí, ó, o ex-cabo reformado do Exército Brasileiro, o Guerreiro, foi preso, cheio de armas, e o cara é perigoso, viu? Formado, rapaz, especialista em explosivos, viu? E armamentos.
Danado! E ao falar em arma, Marinho Santos teve prisão em flagrante e apreensão de arma de fogo. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, a guarnição do pelotão Vilela, da 70 CIPM, realizava ronda ali nas casinhas do Vilela, quando avistou 3 indivíduos suspeitos, que ao serem abordados foram encontrados aí com eles uma arma de fogo e um simulacro em posse, rapaz. Todo o material apresentado e os dois foram conduzidos até a Popó. Um 32. Eu dou risada quando vejo 32, amor. Parece um revólver de brinquedo, viu? O camarada estava com 32, agora de uma pistola, um simulacro, né? Uma pistola, um simulacro, né, do ponto 40, Marinho Santos. Aí chega aterrorizando, viu? Parabéns aí aos guerreiros da 70 CIPM, uma força a serviço do cidadão. Prisão em flagrante, apreensão de arma de fogo. Os dois foram encaminhados para a Popó.
Você vai torcer para 70 CIPM ou para a CAERC?
Você quer, porque quer divulgar isso, né, rapaz? Para ver quem é o time que a gente vai torcer. Você, só porque seu time perdeu. Seu time perdeu, né? A galera não treinou bem. E aí seu time perdeu, já tá fora da final.
Meu time é o mesmo time do Major Alzanar.
Perdeu. A galera da 71 lá de Itacaré perdeu. Agora, falar ainda em polícia, né? Tem uma estatística aqui que foi apresentada pela a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Na área da 70, Marinho Santos, teve uma redução aí, 54 dias sem homicídio, de 7 de janeiro a 1º de março, né? Foram 54 dias sem homicídio nessa área da Companhia 70.
Parabéns aí ao Capitão Magalhães, que está mandando bem com sua tropa, e meu amigo Cabo Veríssimo, aquele abraço, ele que está querendo que eu seja torcedor da 70.
É a área da 70, é bom deixar bem claro isso aí, Marinho Santos. Essa área é a da 70, a área responsável.
Já o tenente Fábio 70, Rogério, né? Quer que eu fique. Ó, Fábio Rogério,
sim,
tenente da CAERC, quer que eu vá. Mário Santos, você tem que torcer pra CAERC.
Um abração aí pra toda a galera, parceira do Tropa de Elite, Polícia Militar da Bahia. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Vocês falaram aí dos abrigos lá da Coronel Pessoa, onde eles estão aqui, viu? O abrigo está aqui há algum tempo, né?
É, na Decoaço, com o nome da Sutran aqui, rapaz. No Iguape, em frente ao depósito, viu? É, peça pro Marinho Santos investigar se não é o abrigo do ponto lá do centro. É esse mesmo, rapaz. É, caiu. Tiago Santos, lá no Mambap, um abraço pra você, Tiagão, tá ligado com a gente. O Cipa, lá de Juerana, é, olha, baseado no decreto Scarpita, todas as atividades esportivas aqui em Juerana foram suspensas, hein? Manda um abração pra gente aí, valeu Cipa, um abração aí pra galera do esporte Juerana. Olha, gostaria de fazer uma denúncia anônima, rapaz, eita, Marinho Santos, eu tô dizendo pra você que o negócio tá pegando aí nessa Câmara. Olha, tem denúncia anônima aqui, né? Vereador, pam, o negócio tá pegando.
Eu gosto quando esse pam.
Você sabe que o pam é quem pega aqui o locutor de surpresa, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente a credibilidade desse programa. Primeiro, quando chega uma denúncia dessa gravidade, como essa que tá chegando aqui agora, a gente não pode jogar no ar de tal forma. Primeiro a gente vai encaminhar o nosso departamento jurídico e aí vamos buscar, né, fundamentos para sim falar. Quando a gente chegou aqui hoje no programa, né, quando a gente chegou aqui agora, programa de hoje, eu disse, a Câmara de Ilhéus tem fantasma. É porque eu posso provar que tem um fantasma já foi identificado na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
É porque a gente tem que falar direito, né?
É.
Falando direito.
A gente fala direito. Então, ó, Câmara de Ilhéus tem fantasma. Um fantasma é o que a gente pode provar. Se tem outros fantasmas,
nós
a gente vai
investigar
no decorrer. Mas hoje, dia 4 de março de 2021, o programa Tropa de Elite afirma a Câmara de Ilhéus tem um fantasma, que já recebeu 2 meses de salário sem trabalhar. Pronto. Falei, tá falado. A Damiana da comunidade São Roque tá mandando um abraço pra gente. Valeu, Damiana. Olha, bom dia, tropa de elite. Gostaria de fazer uma pergunta aí. Cadê os quebra-molas do São Domingos? Antes das eleições, vereadores estiveram aqui, né? E prometeram resolver o problema. E até agora, nada. Só tem as placas, né? Sinalizando, mas quebra-mola que é bom. Marinho Santos Scarpita, sobre o transporte coletivo em Ilhéus, como o ex-prefeito Jabes Ribeiro pode se envolver, rapaz? Se foi nos mandatos dele que a empresa São Miguel conseguiu esse contrato de 30 anos aqui na cidade, assinado José de Ilhéus.
Esse José.
Olha, o bom dia, meninos, realmente essas vacinas em Ilhéus tá um mistério, viu? Desde janeiro, que só vacina idosos a partir de 80 anos e nunca acaba a população idosa de 60 acima. Como fica? Mara da Barreira, tá? Mara tá preocupada aí. Um bom dia pra você, Mara. É, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Eu encontrei na tarde de ontem aqui no Iguape os documentos em nome de Gutenberg Mendes de Oliveira. E deixei ali no Barateiro, no bairro do Iguape, em frente a Supergás, né? É, obrigado aí. Sou motoboy, conhecido aí como Vavá. Atenção aí. Gutenberg Mendes de Oliveira. É, foi encontrado seus documentos aí, viu? Utilidade pública aqui no nosso programa, Gutenberg Mendes de Oliveira. É, seus documentos que foram encontrados pelo motoboy Vavá foi deixado aí no Barateiro, no bairro do Iguape. É, a Beth lá do Sol e Mar tá dando um bom dia pra gente. Valeu, Beth. Capoeira Motoboy, Avenida Esperança, conectado no Tropa de Elite. Valeu, Capoeira. Grande abraço pra você. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Tô aqui no bairro Nossa Senhora da Vitória. É, rapaz, que trabalho bacana, viu? Trabalha com Piaçava. Cadê seu nome aqui? Deixa eu mandar um abraço. Fábio Piaçava, um abração pra ele. Mandou uma foto aqui, Marinho Santos, do trabalho dele, viu? Deu uma bonificação para cada um do Tropa de Elite que quiser fazer uma cabana de praia. A Piaçava vai ficar por conta do Fábio, viu?
Olha, Scarpita, deixa eu mandar um abraço ao surfista João de Deus. O João de Deus está ligado na rodovia Ilhéus Olivença, ex-Sucan. O Tonho Caçassá está na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro do Malhado. Tonho Caçassá e Ritinha. Quem também está ligado é Alberto Tavares, na Codeba, no Porto de Ilhéus. Alberto Tavares, irmão do Emerson Tavares. O Gabriel Estofador está no bairro Teotônio Vilela. Gabriel Estofador, amigo do Aelson Ramos Fonseca. E o Edson Ferramenta está na antiga Rua dos Cometas, Rua Jornalista Paulo Pinheiro, no bairro do Malhado.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 7h52, 7h52. Março é marcado aí o mês da mulher, né? Tem o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E uma triste notícia que a gente traz nesse programa, Maria Santos, mais de 180 mulheres foram mortas na Bahia no ano passado. O dado apresentado aí pela Secretaria de Segurança Pública, de acordo com um levantamento anual feito pela rede do Observatório da Segurança, apontando que 181 mulheres foram mortas na Bahia no ano passado. Desse total, 70 foram vítimas de feminicídio, crime de ódio em que a mulher é assassinada em contexto de violência doméstica ou por... Você tem falado muito aqui da questão da DEAN, né? A gente precisa fortalecer. Ilhéus teve o Conselho, né, da Mulher, o Conselho da Mulher que foi restabelecido. Inclusive a gente já trouxe aqui e já falamos desse assunto. A gente precisa voltar mais, a gente precisa ter uma estrutura legal na DEAN.
Inclusive amanhã eu vou tentar um contato na linha direta do Tropa de Elite com a advogada, a doutora Vanessa Gedeon, que é da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, durante entrevista aqui no Tropa de Elite sobre o Dia Internacional da Mulher.
Um dado alarmante aí, né?
Alarmante.
Alarmante. 180 mulheres foram mortas na Bahia em 2020. Eu vou chamar o Paulo José. Está chegando a saideira do Tropa de Elite no último giro regional. Como sempre, ele vem trazendo as informações direto de Camacan e outras cidades, né, adjacentes ali da cidade de Camacalouca. Aumenta o som da Gabi.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia. Quais são os destaques de hoje?
O coronavírus é uma doença traiçoeira e acaba com as pessoas da noite para o dia. E a dengue é uma velha conhecida de que não podemos esquecer de sua capacidade de também matar. Todo cuidado é pouco. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos às atualizações de momento para esse programa e também blog Paulo José. O ex-secretário municipal de Trânsito e Serviços Públicos da Prefeitura de Porto Seguro, Fábio Costa Silva, 51 anos, e os guardas civis Diógenes Silva de Jesus e Jeremias Barbosa Leal, de 33 anos, foram presos na manhã de quarta-feira. De acordo com a investigação da Polícia Civil, eles são suspeitos de tentar matar um vendedor autônomo. Trata-se de Ricardo de Sena Leite, 30 anos, há cerca de um mês, no centro da cidade. Os mandatos de busca e apreensão e de prisão provisória foram decretados pela juíza Michele Quadros, substituta da primeira vara criminal da comarca local. Conforme as informações, Fábio Costa, que também é sargento da reserva da Polícia Militar, contratou os guardas para executar o vendedor, pois se recusava a pagar uma dívida de R$ 28 mil. Durante a operação desta quarta-feira, a polícia apreendeu uma moto Bros vermelha, três pistolas e as roupas que teriam sido usadas pelos guardas no dia do crime. As armas serão submetidas a exames de perícia. Até dezembro do ano passado, os dois guardas eram subordinados hierarquicamente ao então secretário de Trânsito e Serviços Públicos. Vamos aguardar o desenrolar dessas investigações. Uma ossada humana foi encontrada na Aldeia Velha, no município de Porto Seguro, por volta das 15h30 da última terça. Os restos mortais, conforme informações da polícia, estavam em um mangue, um local de difícil acesso. A ossada será analisada por um médico legista para verificar a possibilidade de identificação por exame de DNA. A polícia também deve acionar familiares de pessoas desaparecidas na região para verificar se os ossos pertencem a algumas delas. E por último, um fiscal de prevenção de perdas de uma farmácia na Avenida dos Navegantes, em Porto Seguro, foi agredido na tarde desta terça ao solicitar a um homem sair da loja, pois não estava usando a máscara. O fato aconteceu por volta das 15h30, quando o fiscal acabara de retornar do horário de almoço e percebeu que havia um homem transitando no interior da farmácia sem usar a máscara. Educadamente, o fiscal se dirigiu até o homem e solicitou que o mesmo deveria aguardar do lado de fora, visto que ele não usava a máscara, que está sendo obrigatória durante a pandemia. O trabalhador informou que pediu 4 vezes e o Alma Cebosa se negou a colocar a máscara e, enfurecido, deu-lhe um soco. O fiscal se esquivou, mas o murro acertou de raspão os óculos, que provocaram um ferimento próximo aos olhos. O fiscal conseguiu imobilizar o pombo sujo e a polícia foi acionada, conduzindo-o para a delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal. Consciência, minha gente.
Verdade.
Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Fiquem com Deus, fiquem em paz.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, rapaz. Imagina só, uma briga que o camarada não quis usar a máscara, que salva vidas. Vamos embora, né, seu Marinho Santos? Deixa eu mandar um abraço aqui. O pai do nosso querido Tiaguinho Raposo, né? Ele estava na UTI, agora está super bem. E Carlinhos, um abraço para você. O Carlinhos está na enfermaria do Costa do Cacau, escutando Tropa de Elite. A gente manda um abraço para todos que estão aí se recuperando. É, toda a equipe, né, de profissionais que estão nessa linha de frente da saúde. Carlinhos, um abraço para você. Carlinhos Raposo, quadro de saúde é muito bom, viu? Está se recuperando e logo, logo estará em casa, viu?
É, o Carlinhos Raposo é irmão e irmão do Papa da Comunicação, meu amigo Jorge Raposo. Ontem estive com Jorge Raposo na feirinha do Guanabara, inclusive apresentei a Jorge Raposo o cantor, o Márcio José.
Marcante batom.
Aí o Márcio disse assim, o nome da minha esposa, aí Jorge perguntou, como é o nome dela, da sua esposa, toda grandona, ele disse, o nome dela é Marli. Aí Jorge, ih, rapaz, botou a mão na cabeça. A minha também é Marli.
Verdade, viu? É verdade. Um abração aí. Olha, hoje também quem faz aniversário, Marinho Santos, é a Marcineia, filha da dona Edilza, ouvinte do Tropa de Elite lá no Alto da Soledade. Marcineia, um abraço pra você, um abraço pra todos que acompanharam a nossa live no Facebook. Vem aí, Renatinho Bad Boy, e amanhã tamo de volta.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha.
Vou derrubar tudo isso aqui.
Tô descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seus capeta.
Um show de rádio pra
vamos
você.
Vamos nessa carona, amanhã tamo de volta a partir das 6, num oferecimento da Emprestacred, do SAF, NP Materiais para Construção. Vem, Renatinho Bad Boy, hein? Valeu, Elias, valeu, Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.